A gente vai bater um papo hoje com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Solomão, porque 2022 está batendo na porta. A gente está quase lá nesse novo ano, mas é importante a gente fazer um balanço do que aconteceu em 2021. Foi um ano muito desafiador, o primeiro da gestão, e teve aquele agravante da pandemia. Não tem como a gente falar de 2021 sem falar de pandemia. Prefeita, bom dia, seja bem-vinda. E para a gente começar, eu gostaria que você fizesse um balanço aí das atividades do Executivo e comentasse sobre os desafios aí desse ano.
Ana, é claro. Primeiro, eu quero cumprimentar todo mundo da Rádio Cidade. É uma satisfação imensa para mim estar conversando com vocês. E eu quero dizer que esse é um ano, talvez, um dos mais difíceis da história da cidade. E a pandemia não é apenas um desafio, é um desafio inédito, alguma coisa que nunca houve na história mundial. E que, afinal de contas, abalou a nossa vida de todas as formas. Porque não foram só as contaminações, as mortes muito dolorosas, nós prestamos até uma homenagem àqueles que perderam a vida agora no Natal, mas nós tivemos também o isolamento, o encerramento de atividades econômicas, setores como eventos foram extremamente sacrificados, as escolas ficaram fechadas quase que o ano inteiro, só oferecendo educação remota. Então, eu acho que um desafio sem precedentes. Mas a cidade foi muito valente e eu acho que ela deu uma resposta muito forte. Primeiro, você vê, ainda hoje as pessoas estão aí correndo para se vacinar. Quando você olha na Europa, nos Estados Unidos, que o presidente da República tem que pedir, pelo amor de Deus, para as pessoas irem se vacinar, ameaçá-las com penalidades se elas não se vacinarem, aqui não. Aqui falou que tem uma vacina, as pessoas já vão correndo. Ah, tem fila. Eu falo, graças a Deus, tem fila. Quer dizer que tem muita gente querendo vacinar. Uhum. E nós agora chegamos num ponto que a cidade está praticamente toda vacinada. Já estamos avançados na aplicação das doses de reforço e aguardando a liberação das autoridades nacionais para vacinarmos as crianças de 5 a 12 anos. Então, isso é, na verdade, um cenário muito positivo. Nós estamos aí há muitos dias, 12 dias, sem mortes por Covid na cidade e uma retomada importante da vida social. Você olha, anda na rua, você vê que as pessoas voltaram a conviver, as pessoas estão nas lojas, estão no comércio fazendo compras de Natal, estão nos restaurantes. Então, Juiz de Fora, inclusive nesse momento, está melhor muito do que no ano passado, haja vista que a gente fez uma recuperação muito forte dos postos de trabalho. Na contramão do Brasil e de Minas Gerais, o CAGED registra um crescimento de 114% de postos de trabalho mês passado no Juiz de Fora. Então, a cidade está viva, está resistindo e por isso a gente pode esperar o melhor para 2022.
Muito bom. E aproveitando aí o gancho, tem a vacinação, os índices estão bons de vacinação, um período muito bom, sem mortes.
Sim, claro.
Hospitalização também está caindo, caiu o número muito, de leito reduziu. E como você mesmo disse, os postos de trabalho estão aumentando, tá num nível bacana. O que a gente pode esperar disso tudo para 2022? Quais são as metas que envolvem aí todo esse âmbito de saúde, de emprego, novidades?
Olha só, nós estamos fazendo um esforço muito grande para abrir um novo ciclo de desenvolvimento da cidade. Desenvolvimento é não só desenvolvimento econômico. Nós agora, no fim do ano, tivemos uma notícia espetacular, que foi a chegada da Braspel, aquela empresa de pellets, na área de biomassa, quer dizer, já é energia limpa. Então, nós estamos entrando na agenda mundial, que é a da decarbonização. E outras empresas estão muito bem encaminhadas para virem a Juiz de Fora gerar postos de trabalho de qualidade. Porque o emprego industrial é um emprego muito mais protegido, melhor remunerado. Então, quando você cria postos de trabalho na indústria, isso dá uma repercussão muito importante para a cidade. Estamos, ao mesmo tempo, também apoiando setores tradicionais. O setor de confecções. E queremos apostar fortemente na economia criativa. Juiz de Fora é uma cidade extremamente talentosa, Nós estamos aí em parceria com a Fábrica do Futuro. Tem uma porção de empreendimentos abrindo na área de gastronomia, na área de música, na área de vídeo, na área de publicidade. Então, eu estou muito confiante que o ano de 22 vai ser um ano de resposta da cidade. E eu acho que coisas importantes, como, por exemplo, melhoria da saúde, que esse ano ficou com a agenda muito sequestrada pela questão da pandemia, vai poder encarar outras frentes. Por exemplo, ampliar o horário de funcionamento do posto de saúde, até de noite. Isso é um compromisso meu de campanha. Uhum. Eu quero fazer isso. Nós estamos caminhando para colocar todas as crianças de fora nas creches e nas escolinhas. Então, eu quero zerar essa demanda represada de crianças que ainda não estão na escola, crianças de 0 a 5. Essa é uma idade fundamental para a aprendizagem das pessoas. Então, as crianças estimuladas, cuidadas, bem alimentadas, nas creches municipais, nas escolinhas, eu tenho certeza que o impacto disso, em termos da qualidade da educação de Juiz de Fora, vai ser muito significativo.
Muito bom. A gente estava ouvindo falar aí nessa semana passada, sobre uma possível vinda da Heineken, da fábrica aqui para Juiz de Fora. Tem outras cidades aqui também de Minas manifestando interesse. Como que está esse processo? Tem algum prazo para eles darem uma resposta?
Olha só, nós entramos na batalha. Uhum. Nós estamos na batalha. Vênia Heineken. Eu acho que nós temos excelentes condições para dar, para oferecer a essa empresa o que ela precisa. A cidade tem uma população muito qualificada em termos de trabalho, nós temos excelente qualidade de água, os índices urbanos são muito bons de coleta de esgoto, de urbanização de uma forma geral. Então, há muitas coisas que temos um número de empresas sofisticadas instaladas aqui. Então, eu acho que nós temos bons elementos para fazer esse jogo. E estamos, então, muito empenhados nisso e esperando, de fato, que em fevereiro a empresa nos dê algum sinal. Eles pediram esse período porque eles estão se desengajando, palavras dele, uhum, do seu compromisso lá em Lagoa Santa. Então, tem uma série de coisas que precisam ser encerradas para que eles possam mudar de rumo. Então, eles disseram a nós que lá por fevereiro é que eles vão começar a entrar no processo de tomar decisão. Mas nós, evidentemente, estamos ajudando eles, né, nessa tomada de decisão para que ela seja favorável a nós.
Boa, a gente espera que venha, né?
Tomara que venha.
Tomara. Falando também um pouquinho sobre os ambulantes que foram para a Praça do Riachuelo. A prefeitura está tendo uma resposta positiva, a gente sabe que está tendo vários eventos lá para poder movimentar, né, a população. Em 2022, eles vão manter lá? Vai ter outras ações?
Olha, nós temos uma verba do deputado Charles Evangelista para fazer a reforma daquela praça. Então, em algum momento, ela vai ter que ser esvaziada. Mas os comerciantes populares terão para onde ir. Eu estou trabalhando nisso, ainda não vou antecipar, porque eu sou botafoguense, então sou uma pessoa que tenha muito cuidado com as minhas previsões para o futuro. Então, na verdade, nós estamos em diálogo permanente com eles. Eu acho que isso é um elemento muito importante. Porque eles são pessoas como quaisquer de nós que têm direito a ganhar a sua vida. Só que isso tem que ser feito dentro de um ordenamento social que seja compatível com o comércio tradicional, que faz investimento, que paga impostos, essa coisa toda, e com o direito do pedestre. Porque isso é uma coisa que nós não podemos ignorar. Quando a gente fala em mobilidade, inconscientemente, você sabe o que a pessoa discute? Mobilidade de automóvel. Tanto que o grande tema da cidade é buraco no asfalto. E os buracos na calçada?
Exatamente.
E os lugares que as pessoas não têm por onde passar, até porque como havia o comércio plantado dentro da calçada, a pessoa aqui na Getúlio Vargas era obrigada a circular para pegar ônibus, ela circulava no asfalto, correndo riscos, inclusive. Então, esse direito do pedestre, para nós, é fundamental. Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente fala no direito das pessoas. E as pessoas são, naturalmente, pedestres. Secundariamente, elas são motoristas ou passageiros. Então, nós queremos também, neste momento, viabilizar, como fizemos aqui no viaduto Hélio Fábio, você veja que tem passagens de pedestres muito cuidadas, iluminadas, com plantas, para as pessoas exatamente terem essa sua expressão humana reconhecida, de andar pela rua. Que é uma coisa que nós todos gostamos de fazer, né? É uma coisa tão engraçada, às vezes você vai viajar, aí você chega numa cidade diferente, você anda nessa. Aqui você não anda.
Exatamente. Né? Você vai de carro.
Você andar pela própria cidade.
É, né? É isso aí. Prefeita, vamos falar um pouquinho sobre as chuvas aí que atingiram o Juiz de Fora na semana passada. Vocês foram pegos de surpresa, por isso acho que a população toda, né? Claro. E a prefeitura agiu de uma forma muito ágil. Comenta um pouquinho pra gente sobre isso.
Veja você, nós nos preparamos o ano inteiro para essa chuva, sempre desejando que ela não caísse. Porque a cidade, ela é toda impermeabilizada. Então a água não tem para onde ir, gente. Vamos lá. Né? E a não ser que se derrubasse nos bairros, né? Vamos restituir. Porque onde as pessoas escolhem para morar é a várzea dos rios. O que é a várzea? É o lugar onde o rio extravasa. Então, ele encheu, ele se derrama. Mas só que o lugar onde hoje ele se derrama é o lugar onde as pessoas moram, onde elas têm loja, onde elas têm a vida delas. O córrego de Santa Luzia é uma coisa mais grave, porque ele foi canalizado com a calha que aparentemente é estreita para o volume de águas que ele recebe. E como toda a região, toda a bacia de Santa Luzia está impermeabilizada, está em processo de desenvolvimento para se impermeabilizar, então é lógico que a água vem mais depressa. Porque a gente não pode garantir quanta água que São Pedro vai mandar, né? Esse dia, por exemplo, foi uma coisa extraordinária. Em uma hora choveu uma intensidade de 60 milímetros por centímetro quadrado. Então foi muita água mesmo. E o que aconteceu é que nós tínhamos limpado o córrego. Então a água correu mais rápida. Ela subiu e, felizmente, baixou de novo. Mas entre subir e descer, ela estragou muita coisa. E colocou a vida das pessoas em risco. Quem estava andando de carro, não é verdade? A sorte nossa é que, como a gente estava, como você diz, nós reagimos com agilidade. Hoje a nossa defesa civil é muito vinculada ao Corpo de Bombeiros, a toda essa área de segurança do Juiz de Fora. Os bombeiros também agiram com uma presteza máxima. E foi o que impediu que nós tivéssemos, por exemplo, carros sendo carregados pelo córrego. Né? Então, por isso é que ontem, segunda-feira, eu baixei um decreto proibindo aterro, desaterro, corte de barranco, movimento de terra nesse período. Porque todo movimento de terra nesse período, a enxurrada vai levar. E aí nós vamos ter essa complicação nos córregos, nas ruas. Aí a pessoa fala, uma barreira, mas de onde veio essa barreira? Veio de algum empreendimento que alguém com pouca noção, ou nenhuma noção, cortou nessa época, gente. Essa época não é época de fazer obra. Então, nós estamos fazendo esse movimento, vamos também conversar com os empreendedores para ver se a gente chegou a algum tipo de consenso, para que, pelo menos, medidas mitigadoras, medidas que reduzam o dano, possam ser adotadas.
Beleza. E aí, tem alguma possibilidade de obra para o ano que vem, para diminuir?
Ali nós vamos fazer, estamos já em processo de licitação, a recepção do esgoto todo daquela área. Nós vamos despoluir o córrego de Santa Luzia, que é afluente do Rio Paraná. Porque se você não faz isso com os córregos, não adianta você querer despoluir só a carga do rio, porque evidentemente os afluentes virão a contaminá-lo de novo. Então nós vamos fazer esse tipo de coisa e vamos, nesse diálogo que nós estamos nesse momento desencadeando, desenhar medidas, bacias de contenção, providências na área de drenagem, que que possam reduzir a velocidade do lado. É o que a gente aprendeu. A intensidade da chuva eu não tenho como regular.
Sim.
Só rezar. Agora, eu posso fazer alguma coisa para diminuir a velocidade do fluxo. E diminuindo a velocidade do fluxo, eu diminuo essas consequências tão funestas como as que nós tivemos na sexta-feira à noite.
Boa. E agora vamos falar em relação à saúde.
Uhum.
Você mesmo falou que tem uma possibilidade do aumento do horário das UBSs. A campanha de vacinação...
Esse é compromisso meu. A campanha de vacinação prossegue.
Uhum.
Inclusive a vacinação contra a influenza está acontecendo nesse momento também, porque tem um surto pelo Brasil. Né? Nós continuamos a vacinar, segunda dose, terceira dose, até primeira dose, quem por alguma razão ainda não tomou. Nós estamos hoje com um posto aberto lá no Passo da Cidade, que é um lugar muito bom, muito central.
Sim.
E aí também, de alguma forma, descongestiona a busca por vacina ali no
posto
Marechal. Né? Então a gente distribui um pouco isso. E nós vamos, assim que possível, vacinar as crianças.
A prefeitura é a favor disso?
Inteiramente, nem conta em dúvida, gente. Quem é contra? Ora, vamos lá, né? Só mesmo pessoas muito ignorantes é que podem ser contra isso. Você, uma das coisas que todo mundo, quando tem criança pequena, faz, é a carteirinha de vacinação. Você vacina contra a catapora, você vacina contra o sarampo, você vacina contra a paralisia infantil. Por que que nós não vamos vacinar a criança contra o Covid? E agora está certo de que essas vacinas têm um efeito muito positivo. E está claro, né? Você olha na cidade, a quantidade de mortes que nós tínhamos, infelizmente, há um ano atrás. E como que isso se reduziu? Graças a quê? A vacinação. Então vamos vacinar. E com certeza virar essa página, né? Para que a gente possa buscar outras fronteiras.
Isso aí. E mais alguma outra novidade em relação à saúde? O que a gente pode esperar?
Em relação à saúde é isso. Nós agora, vencida essa etapa de enfrentamento da pandemia, nós vamos buscar essas outras agendas, que são um compromisso nosso também. Um deles muito importante é a ampliação do funcionamento dos postos. Temos várias unidades básicas de saúde em construção, São Benedito, na Avenida Brasil, no Jockey Club, até por acaso com recursos trazidos por emendas minhas quando eu era parlamentar. Então agora eu vou ter a felicidade de executar essas obras. Elas estão já projetadas, vamos licitá-las agora a seguir. Então isso também vai melhorar a condição de atendimento da população e certamente o HPS, que é um desafio histórico para Juiz de Fora, porque ele é o hospital público de referência.
Uhum.
Então todo mundo vai para o HPS. Se você está com dor de barriga, você vai para o HPS. Se você está com dor de garganta, também você vai para o HPS. Se for atropelado, você vai para o HPS.
Isso.
Aí é uma dificuldade. Por isso é que a gente acredita que aumentando o horário do funcionamento dos postos de saúde, só vá para o HPS quem precisa.
Uhum.
Eu acho que isso há de certamente melhorar o atendimento.
Com certeza. Agora, prefeita, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a população que divide fora nessa retinha final aí de 2021.
Nós enfrentamos um ano difícil. Um ano que começou difícil e que acaba difícil com essa chuvarada. Mas a cidade mostrou um poder muito grande de reação. Então isso me dá muita esperança de que nós vamos virar essa página. E nós vamos realmente fazer da nossa cidade esse espaço em que todos têm direito ao seu bem-estar, em que todos têm direito a buscar a sua felicidade. E isso certamente, para nós, é um compromisso de coração.